Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, gostaríamos de dar as boas-vindas a todos para a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2020 da Telefônica. Hoje, conosco, representando a administração da Telefônica Brasil, temos o senhor Christian Gebara, CEO da empresa, senhor David Melcon, diretor financeiro e de relações com investidores, e senhor Luiz Plaster, diretor de RI. Também temos um webcast simultâneo com apresentação de slides pela internet, que pode ser acessado no site www.telefonica.com.br/RI. Haverá um replay desta teleconferência no site da companhia. Após o término da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Se algum participante precisar de ajuda durante esta conferência, por favor, pressione asterisco zero para ajuda de um operador. Antes de prosseguir, gostaríamos de mencionar que as declarações futuras estão sendo feitas sob o Safe Harbor da Lei de Reforma de Litígios de Títulos de 1996. As declarações futuras são baseadas em crenças e premissas da administração da empresa e nas informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não podem ocorrer. O investidor deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Plaster, diretor de Relações com Investimentos da Telefônica Brasil. Senhor Plaster, o senhor pode começar a conferência. Muito obrigado. Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Telefônica Brasil para discutir os resultados de todo o ano e do quarto trimestre de 2020. Em primeiro lugar, o nosso CEO vai dar uma geral das nossas do seu desempenho operacional e financeiro, e depois nosso CFO vai falar comentários sobre a aquisição do Voz e os ativos e o gestão de CAPEX e a remuneração de acionistas para o ano. E para concluir, Christian vai fazer alguns comentários sobre as nossas iniciativas de ESG e passar para a sessão de perguntas e respostas. Eu vou passar a palavra para o Cris agora. Muito obrigado, Plaster. Bom dia a todos, muito obrigada por participarem da nossa conferência. Gostaríamos de dar uma visão geral de 2020. A pandemia acelerou a transformação digital do Brasil e durante esse ano a Vivo entregou vários resultados devido à demanda de conectividade e à demanda pela qualidade. A digitalização nunca esteve tão próxima. Nós terminamos o ano com 95 milhões de acessos. Em móveis, tivemos 4 milhões de clientes de acessos acrescidos ao nosso market share, chegando a 33,6%. Nossa implementação de FTTH continua na maior velocidade jamais vista. FTTH aumentou 52,9 no último trimestre. Apesar das medidas de confinamento, a nossa EBITDA chegou a 17,8 bilhões e a margem aumentou 0,3% ano a ano, chegando a 41,1% devido ao desempenho dos nossos negócios e a gestão de custos, que vamos falar durante a apresentação. Nós conseguimos entregar nosso nível maior de caixa livre, 12,6% ano a ano. E todos esses fatores permitiram que possamos oferecer uma remuneração de 5,4 bilhões, um payout de 113,6% e o dividend yield de 7%. Indo para o slide 4, podemos ver que os segmentos chaves que continuam melhorando nesse período. Receita pós-pago aumentou 4,9% devido às adições líquidas e inclusão da estratégia Mais para Mais, More for More. A receita pré-pago também continua com ótimo desempenho, crescendo 4,3% a cada trimestre, devido às altas adições líquidas e à gestão da base de clientes. A receita FTTH aumentou 8,2% trimestre a trimestre, graças à migração de clientes e o crescimento sólido do cliente de FTTH. Vendas de aparelhos continuam a ter recuperação. Esse desempenho foi favorecido pela melhora na atividade comercial e o sucesso de nossas campanhas ao final do ano, como Black Friday. No slide 5, mostramos a transformação do perfil de receitas que valida a nossa visão do futuro. Nós dividimos nossas receitas em duas categorias: categorias core e categorias não core. Nossos negócios core são base em conectividade de alta velocidade, tanto fixos como móveis, que são importantes para os serviços digitais. Há uma relevância cada vez maior da nossa empresa na tecnologia como fibra e estamos numa posição muito favorável para explorar o potencial das linhas digitais para os nossos clientes. Os core negócios incluem móveis, aparelhos, FTTH, CIH, IPTV, serviços digitais e dados de TIC. Esses segmentos representam 88% das receitas totais e cresceram 3,2% ano a ano, devido aos resultados positivos do FTTH e o desempenho constante em móveis. O non-core, que representam 12% das nossas receitas, caiu 26,2% ano a ano, compõe tecnologias de legado maduras, onde nós decidimos estrategicamente não priorizar. A substituição e essas migrações são realidades consolidadas que não têm volta. Nós não vamos encorajar a comercialização do ADSL, que é uma tecnologia antiga. Decidimos fazer isso em 2019. Como resultado, a partir do momento, nós vamos focar novamente nossas apresentações nos nossos negócios principais, nossos negócios cores, e vendo o futuro que temos à frente. No slide 6, vemos a receita total aumentando 1,6% ano a ano, apesar dos impactos da pandemia nas nossas vendas de aparelhos. 7,3% foi o crescimento do pré-pago devido ao volume impressionante de adições líquidas e a gestão de clientes. O pós-pago, que representa 57% das nossas receitas, cresceram 0,9% ano a ano, mostrando sinais de melhoria. Continuamos a nossa estratégia de More for More, combinando dados com um portfólio completo de serviços digitais. Essas ações estão tendo resultado e estamos bastante otimistas. Nós também reafirmamos a nossa liderança em móveis no market share e com altas históricas, chegando a 33,6% em dezembro de 2020. O nosso churn viu uma redução de 0,56 pontos ao longo do ano e chegou ao nível menor dos últimos 5 anos. À direita, na parte inferior, vemos as informações sobre as adições de pós-pago e como foram melhoradas ao longo do tempo. Para o pré-pago também teve um trimestre muito positivo de adições líquidas, indicando como a conectividade de qualidade está cada vez ganhando importância em todos os segmentos. No slide 8, vemos o desempenho dos nossos negócios Core, que cresceu 9,1% ao ano. Os dados, devido a porque muitas empresas tiveram alguns adiamentos dos seus negócios, e estamos numa posição privilegiada para aproveitar as oportunidades assim que a economia abrir. 13,8% é da relevância do FTTH, que representa 73% dessas receitas. FTTH é o nosso catalisador de maior crescimento, que entrega 52,9% de aumento da receita ano a ano e um crescimento de 45,3% de porcento no passado recente. Nós, à medida que expandimos o nosso FTTH nos últimos 2 anos, vemos que temos um crescimento de 28%, confirmando esse interesse da alta velocidade na banda larga. Indo para o slide 9, podemos ver o aumento do nosso acesso a fibras e como melhorar a qualidade da base do cliente. Nossos produtos finais continuam a atrair mais clientes, que resultam em 1% de 33% do acesso do FTTH ano a ano. Mostramos um aumento no ARPU de FTTH devido à demanda por alta velocidade. Aqui à direita, vemos a aceleração de FTTH e os acessos, adições líquidas, chegando a 248 mil, 1,7 vezes maiores do que do ano passado. E gostaríamos de dizer o perfil de alto valor dos nossos FTTHs. Mais de 35% foram de clientes convertidos, 30% foram adições brutas de 300 megabytes e 220% foram de adições brutas vendidas com IPTV e 25% foram vendidas como pacotes com vídeo de OTT, como Netflix e Disney. No slide 10, mostramos como a nossa implementação continua acelerando. Nós tivemos um aumento de 15,7 milhões de home pass. Ao final do ano, a nossa fibra cobriu 266 cidades, reforçando o nosso compromisso de oferecer uma experiência em todo o Brasil. As cidades, durante os 2 que tiveram uma taxa de penetração bastante favorável, confirmando a precisão do nosso plano estratégico. A Vivo tem o maior footprint de FTTH, que é o equivalente à soma de HPs do Reino Unido, Alemanha, Holanda e Austrália. Também somos líderes em termos de casas conectadas. Mais de 6% à frente do segundo player. Estamos em negociações avançadas com um grande investidor internacional. Uma das formas que estaremos fazendo a nossa implementação é utilizar a rede neutra, e temos muitas negociações com a Telefônica Infra e um investidor importante internacional, e a resposta virá no futuro próximo. A meta é atingir pelo menos 5,5 milhões de HPs. Vamos mantê-los atualizados em relação às novidades. Na 11, vamos mostrar alguns KPIs que mostram nosso sucesso e a nossa expansão do nosso portfólio além dos serviços tradicionais. Uma das nossas iniciativas é o Vivo Money, 100% digital. E Vivo Money está nos seus estágios iniciais e temos tido já resultados bastante positivos. E a originação de crédito já cresceu 2,4% e novos contratos 2,5%. E temos um foco nos clientes com um perfil digital. Estamos vendo que Vivo Money atrai clientes, demonstrando uma alta adoção das nossas apps. E uma outra promessa de desenvolvimento no nosso quarto, no nosso trimestre, é o Vivo Marketplace, a loja vivo.com.br, que foi lançado em 2020. Tivemos um aumento de 6,7% de crescimento em relação aos trimestres. E queremos ser uma one-stop shop para produtos e tecnologia e conectividade. A Vivo é um hub para o B2B, para soluções corporativas. Os nossos segmentos de cloud e cybersecurity veio como resposta à retração econômica dos últimos tempos. Uma outra iniciativa é o Vivo Ads, que é a nossa plataforma de anúncios, que cresceu 14% ano a ano, e em agosto lançamos um serviço de vendas que está expandindo o seu alcance a empresas de médio porte, permitindo acesso a campanhas de marketing. Para concluir, tem o Terra Portal, que é o terceiro maior portal do país, e um aumento de 35% e com 211 milhões de visitas. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CFO. Bom dia a todos, muito obrigado, Christian. Indo para o slide 12, eu gostaria de dar uma visão geral sobre os ativos da Oi. Essa oportunidade vai consolidar a liderança da Vivo na qualidade de serviços, um dos nossos pontos mais fortes, e vão continuar a adicionar valor para a captura de sinergia. Durante o leilão, foi definido a um valor de 16,5 bilhões, pagamos 5,5 bilhões de reais da nossa parte. Muito obrigado. Continuando no slide 12. Aqui são os marcos do processo digital até 2021. Acreditamos que vamos encerrar essa negociação. É uma oportunidade bastante única para Vivo, que vai reforçar a nossa oferta de valor em regiões onde temos market share menor. Vamos ter a capacidade de usar a nossa rede e aumentar a nossa base de clientes. Adicionalmente, as sinergias de OPEX e CAPEX serão vistas com essas integrações. Além disso, esse movimento é positivo não somente para a Vivo, mas também para a indústria de telecomunicações do Brasil e a sociedade como um todo. Haverá uma melhoria na utilização do cliente em todos os cantos do país e a aceleração de investimentos dedicados aos investidores que estão olhando o processo de digitalização no Brasil. No slide 13, vemos nosso compromisso contínuo de melhorar a nosso churn. Temos 4,2% de custo de D&A e outras despesas, que teve uma redução, e vamos ver uma diminuição ainda melhor, de 8,6% na área de pessoal. Isso está relacionado às iniciativas contínuas e também relacionado às medidas governamentais. Temos uma redução de 9,2% de despesas de comunicação devido à digitalização e nossos esforços de simplificação. Há uma redução dos gastos em relação a faturamento, publicidade. E também houve uma diminuição de 10,3% nos custos de serviços prestados, bem como as medidas que nós implementamos, como a possibilidade de pagar em vezes. Há os custos de interconexão que também diminuíram os nossos custos, e o impacto foi devido ao impacto e a demanda por serviços digitais por meio de parcerias. No quarto trimestre, temos uma margem de 43,6% no EBITDA recorrente. Para melhorar a experiência do cliente, estamos tendo vários esforços, uma penetração de 48% com 12 pontos percentuais, utilizando a plataforma digitais e as nossas cobranças digitais. O suporte técnico está sendo digital e temos a capacidade de diminuir em 24% devido à utilização de outros canais, a inteligência artificial e outras soluções. A assistência dada aos nossos clientes a partir do portal podem ser vistos no pré-pago. Muitos desses serviços são feitos através das plataformas digitais. E é uma forma de avançar a nossa esforço digital, tanto internamente quanto externamente, para prestar serviço aos nossos clientes. À direita do slide, podemos ver que conseguimos entregar 1,5 bilhões de economia de OPEX, e essas economias estão melhorando sequencialmente desde 2018, chegando a 624 milhões em 2020, e 94% dos 1,6 bilhões da meta para o período de 18 a 21. Estamos confiantes que podemos fazer ainda mais. Indo para o slide 15, à esquerda, podemos ver o desempenho da nossa alocação inteligente do CAPEX. Houve uma diminuição de 1,9% e nosso CAPEX diminuiu 11% em relação ao ano anterior. Em relação à redução de CAPEX, investimos em HTTP e outras tecnologias em geral, tecnologias de crescimento que representam 70% do nosso CAPEX investido. Eu gostaria de falar sobre a nossa negociação com a TIM. Dividimos em três frontes principais. Em relação à expansão de cobertura, chegamos a 348 cidades e pretendemos crescer ao ano, chegando a 730 cidades. E outra frente é a consolidação da rede, com o modelo single grid, com foco em cidades com menos de 30 mil habitantes. Estamos fazendo um piloto em 50 cidades e vamos definir qual será a expansão do acordo em 2021. E o potencial total é de 1,6 mil cidades. E temos o desligue da rede 2G, com o desligamento dos sites 2G. Isso é um lançamento esperado para o terceiro trimestre de 2021 como um início piloto. Vamos falar, estamos discutindo o futuro desse acordo e qual será a alocação do nosso investimento. No próximo slide, eu gostaria de falar sobre a fusão das classes de ações. Nós estamos utilizando com o tickers da B3. Isso representa um nível maior de governança, oferecendo tag-along e direito de voto a todos os acionistas. Gostaria também de falar sobre a recompra de ações no valor de 58,4 milhões, representando 1,3 milhões de ações. E, por fim, temos um compromisso com os nossos acionistas. Estamos fazendo essa proposta de payout de 113,6%, e nossos dividendos estão a 7%, mais 3 vezes do que o concorrente mais próximo. A agenda de pagamentos inclui duas tranches de 2,6 bilhões, que serão pagos em 13 de julho de 2021, e a segunda tranche de 2,8 bilhões a ser pago em 5 de outubro de 2021. E, por fim, indo para o slide 17, podemos ver a nossa eficiência na gestão financeira, com impacto financeiro na geração de caixa. Terminamos o ano com 9,6 bilhões de fluxo de caixa livre, e a combinação com baixa alavancagem e com a nossa continuação de investimento no nosso core business, vemos o futuro com uma perspectiva muito positiva. Muito obrigada, gostaria de voltar a palavra ao senhor Christian. Muito obrigado, Davi. E para concluir a apresentação, gostaria de fazer comentários sobre alguns dos resultados, sobre os nossos compromissos com a ESG. Em relação às nossas iniciativas ambientais, com a reciclagem, com a Vivo, coletamos 7,7 toneladas de lixo eletrônico, com aumento de 15% em comparação com 2019. A Vivo faz parte, está na lista A do Carbon Disclosure Project, foi incluída na sua nessa lista. Então, honrosa. A Fundação Telefônica investiu 59,4 milhões em educação do ano passado, que beneficiaram 2,4 milhões de alunos e professores. Como resposta à pandemia, houve investimento adicional de 36,6 milhões de reais em doações, no total de 96 milhões de reais em 2020. No mês passado, através da nossa fundação, 3 milhões de reais para a compra de equipamentos médicos no Amazonas. Vivo é reconhecida pelo seu compromisso de promover a diversidade e inclusão social. E ganhamos o prêmio da CNN na categoria diversidade. Somos classificadas como Industry Movers no S&P Sustainability Yearbook. A Vivo manteve a sua listagem nos índices como no ISE e no ICO 2B3. E recebemos a certificação DSC 10.000. Esses são alguns exemplos de como a Vivo pretende ser a protagonista no desenvolvimento sustentável e contribuindo para a nossa sociedade. Muito obrigada. Agora vamos abrir as perguntas e respostas. Muito obrigado. A linha está aberta para perguntas. Se você tiver uma pergunta, pressiona asterisco 1. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila, pressionando a tecla Jogo da Velha. Caso você esteja acompanhando a teleconferência via webcast, clique em Pergunta ao host ou ao anfitrião para enviar a sua pergunta. As perguntas serão respondidas na ordem que forem recebidas. Quando você fizer a sua pergunta, pedimos que você tire o fone do gancho para fornecer a melhor qualidade de som. Aguarde enquanto fazemos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Fred Mendes, do Bradesco BBI. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é relacionada ao FTTH. Houve um aumento influenciando o ARPU por conta dos produtos de alta velocidade. Então, a minha pergunta é: você vê que o ARPU ultrapassará R$ 9 ao longo do ano? E a segunda pergunta: esses clientes que vocês estão adicionando, a gente vê esse número muito grande de adições líquidas, isso tem a ver com a rede de cobre que estão migrando? Oi, Fred. Aqui é o Christian. A segunda pergunta é em relação às adições líquidas. A grande maioria são novos clientes que estão entrando. A maioria das adições líquidas estão vindo de clientes novos locais onde entramos ou penetração através da rede. Então, a maioria estão vindo de clientes novos. Em relação ao ARPU, como você disse corretamente, o ARPU está melhorando por dois motivos. Estamos vendendo mais a mistura de alta velocidade de 300, é um crescimento bastante grande. Vemos oportunidade de crescimento ainda, isso tem a ver com a nossa oferta de banda larga com OTTs. A Netflix teve muito sucesso, Disney Plus, e também eu vou acrescentar outros no futuro. Então, é um conteúdo misturado com fibras, que é uma estratégia que vamos utilizar no futuro, e aumentou a mistura de 200 ou velocidades ainda maiores, ou considerando que consideraremos estratégias. Então, o ARPU provavelmente vai continuar com essa tendência tão positiva. Muito obrigada. Só um follow-up. O Chris falou sobre o processo de carve-out durante a apresentação. Se você poderia falar um pouco mais sobre o carve-out? Ou ainda não? Muito obrigada. Ok, Fred. Nós terminamos o ano com 15,7 HPs, e desse número nós vamos fazer o carve-out de 1,6 milhões. Nós vamos contribuir com essa rede neutra de fibras. Então, a Vibra está contribuindo com 1,6 para brownfields em HPs, e temos um investidor estrangeiro, e também temos a Infra, que é do grupo Telefônica, e também o objetivo ao final de 2024 é terminar com uma rede com mais de 5,5 milhões de HPs, que vão contribuir para o 24 milhões de HPs que nós dissemos, que mencionamos nessa apresentação, que vão combinar o crescimento orgânico da Vivo e esses 5,5 que vão ter origem dessa rede neutra. Muito, muito claro. Muito obrigado. Ok, Fred. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Olmos, da UBS. Bom dia a todos. A minha pergunta é em relação a móveis. Nós sabemos que houve um número muito grande de adições líquidas nesse trimestre. A minha pergunta é sobre qual a sua estratégia das adições líquidas e como você vê esse movimento para 2021. Leonardo, é o Christian falando aqui. Como falamos no início da apresentação, nós vemos uma recuperação. Falamos sobre pós-pago e depois do pré-pago. Tivemos um momento muito difícil em abril e depois vimos a reabertura da economia. E nós abrimos as nossas lojas, nossos canais típicos e vimos uma postura diferente dos clientes na compra dos serviços de telecomunicação ou de tecnologia. Então, nós conseguimos capturar essa tendência positiva com a reabertura da economia e a reabertura desses canais, e também acreditamos que a qualidade superior e a experiência do cliente define a decisão de alguns clientes para selecionarem a Vivo como operadora, não somente nas adições brutas, mas também nós vemos esse refletido no churn tão reduzido dos últimos 5 anos. Então, esse é o um ponto positivo. E também em relação à inovação. Na nossa oferta, nós estamos inovando no, na parte híbrida e também no pós-pago. Eu vou enfatizar o self-plan, que é a combinação de dados com OTT e outros serviços de valor agregado. Temos parcerias. E depois do início da pandemia, as parcerias foram feitas para entrega de serviços como vídeos, Netflix, como Spotify, para música, parcerias com o Premiere para futebol. E Disney Plus também é uma parceria, e nós estamos prestes a lançar outras parcerias. E isso define o nosso papel de protagonista, como ofertas que vão ser incluídas como secundárias, e é algo muito positivo, e vamos fazer a migração do pós-pago para o pré-pago. É um movimento bastante forte. E vemos também a migração para os serviços híbridos. E com a recuperação, vemos as pessoas com mais mobilidade do que antes, pessoas comprando mais cartões SIM. E a Vivo se sobressai também nessa área e também ajuda governamental. E há incentivos que foram oferecidos no ano passado e foram muito importantes para direcionar o consumo. E tudo isso nos favoreceu. Muito obrigado, Christian. E você mencionou que a migração de pré para pós-pago e os serviços híbridos, olhando a sua base, considerando a sua base, Quantos clientes mais você acredita que você pode migrar do pré-pago para o pós-pago ou para o híbrido? Há um crescimento da base do pré-pago. Quando nós fazemos essa tendência, estudo de tendências, vemos que sempre há espaço para migração. Eu não posso dizer quanto tempo isso vai durar. Eu acredito que nós estamos nos esforçando bastante na criação de portfólios bastante inteligentes, entre os serviços híbridos e serviços para a família que tem necessidades diferentes. Eu acredito que, nesse caso, o nosso plano também considera outros planos com ofertas muito personalizadas usando o cartão de crédito. Isso tem a ver com a nossa capacidade de trazer o cliente na Vivo com a melhor oferta para atender às suas necessidades. A nossa porcentagem de clientes pós-pago é muito alta, como você sabe, e eu acredito que queremos tirar do pré-pago para o pós-pago. E é por isso que a nossa renda é muito maior quando comparamos esses dois formatos. E acredito que hoje temos 45 milhões de acesso e 35 no pré-pago. Esses 35, nós acrescentamos 1 milhão no último trimestre. Se nós continuarmos, nós temos que continuar esse número crescendo para o pós-pago. Então, dessa forma, vamos atender a nossa estratégia de longo prazo. Ok, muito obrigada. Muito obrigado, Leonardo. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, do JP Morgan. Pode prosseguir. Bom dia, muito obrigada pela pergunta. Gostaria de falar sobre as iniciativas digitais do Vivo Money e Vivo Marketplace. Você poderia dar mais detalhes em relação ao Vivo Money? Há quanto tempo tem funcionado como uma iniciativa? Quanto tempo ele foi o piloto? Qual é a perspectiva de crescimento? E quais são as iniciativas que vocês estão pensando em lançar? Basicamente tudo nessa frente. Quais são os canais? Isso tem mais a ver com os anúncios, com a internet? Como você vai trabalhar com a logística? Será que você pode dar mais informações sobre essa área, por favor? Obrigada. Marcelo, uma boa pergunta. Eu acho que começamos com a crença que podemos levar os serviços digitais através da nossa base de clientes, usando a capilaridade e as capacidades do Big Data e também usando a força da nossa marca. Vivo Money, que nós incluímos nessa apresentação, é um dos exemplos, entre muitos outros exemplos, sobre os quais estamos trabalhando em vários setores, de forma vertical também. Hardware Access, também é uma outra iniciativa, saúde, educação. Para o Vivo Money, nós estamos trabalhando bastante nesse projeto já há muito tempo e nós estamos muito conservadores, muito cuidadosos. Nós lançamos essa iniciativa em outubro, comercialmente. Foi quando nós começamos a oferecer a uma base de clientes segmentados, não era para todos que nós oferecemos. Começamos com clientes de pós-pago e híbridos. É um alvo que talvez se alinhe à necessidade desse crédito. O que oferecemos a esses clientes são empréstimos que vêm de 1.000 a 30 mil reais. E é 100% digital o processo. Normalmente isso é feito por campanhas de marketing do tipo push. E E também utilizamos SMS, usando os clientes da nossa base. Então, nós nos comparamos com empresas semelhantes que oferecem empréstimos ou créditos para essa base de clientes. A maioria deles não é cliente. Alguns bancos estão entrando nessa área, mas muitas das outras são outras empresas que estão atendendo às necessidades dessa base de clientes. Nós começamos com o FIDIC e vamos acrescentar mais parceiros à medida que crescemos. O que queremos mostrar neste caso é que o que nós acrescentamos em outubro foi multiplicado em 2,5 em relação ao dezembro. Estamos abrindo um pouco mais, estamos aprendendo como acontece esse serviço, não estamos fazendo uma campanha muito maciça, usando os veículos de comunicação, TV, para fazer essa divulgação. Estamos muito cuidados em relação ao nosso crescimento. Isso é só um pedacinho da nossa estratégia de serviços que queremos oferecer. Vamos falar mais sobre os serviços financeiros no futuro. E hoje, se você considerar que os clientes compram, hoje atinge mais de 35% das recargas digitais. E por que não usar essa recarga que é usada digitalmente? Não poderia ser uma carteira digital? Hoje utilizamos só para o plano do pré-pago. E talvez esse dinheiro eles poderem colocar nessa carteira e usar para pagar outros serviços. Foi o primeiro, prime, primeira ideia que nós tivemos, ter uma carteira vivo para fazer a recarga, por exemplo, que é algo que já fazemos. Há vários itens que já vendemos e várias possibilidades, e Vivo Money é uma estratégia maior e mais abrangente para oferecer serviços financeiros. O outro que está nesse slide, só para mencionar, é o Marketplace, onde utilizamos o e-commerce, onde vendemos os nossos serviços de telecomunicação e os aparelhos, que tem muito a ver com serviços de móveis. Nós decidimos abrir para ser um marketplace de tecnologia, não somente vendendo os produtos que nós temos na nossa própria loja, mas também juntando lojas de outros players. E é por isso que chamamos Loja Vivo, que é um marketplace, você pode comprar acessórios, serviços, aparelhos, mas também você poderia comprar uma geladeira, ou talvez um liquidificador, e também vários outros tipos de acessórios. Nós acreditamos que podemos ir ainda mais longe, e é por isso que nós mencionamos pela primeira vez por um número que já se multiplicou por 7, praticamente, aqui no quarto trimestre. É simplesmente para lidar algumas das perguntas que nós normalmente temos, como podemos alavancar a base de clientes, big data, capilaridade do canal, a força da marca e as nossas capacidades digitais. São só alguns dos exemplos e nós vamos trazer cada vez mais itens à medida que fazemos desenvolvimentos. Eu não sei se eu consegui responder às suas perguntas. Sim, muito obrigado. A nossa pergunta vem de Susana Salaru, do Itaú. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. Um é relacionado ao crescimento do FTTH, com expansão muito rápida. Qual a estratégia? E se você tem uma estratégia mais agressiva para manter esse nível de resultado? A segunda pergunta é em relação ao pré-pago e às recargas. Quanto mais vocês acreditam que você vai conseguir crescer em termos de recarga digital? E comparando os custos. Daqui 2 anos, vocês acreditam que qual seria a porcentagem de recargas feitas digitalmente? Isso seria um guidance bastante importante para a expansão da margem. Será que você poderia responder, perguntar novamente a segunda pergunta? Eu entendi que você quer falar sobre pré-pago, mas e sobre as recargas digitais, mas você poderia refazer a pergunta? 37% das recargas são feitas digitalmente. Daqui 2 anos, qual é a porcentagem que você pode alcançar em recargas digitais em relação a esses 37%? E o meu interesse é na expansão das margens. Suzana, eu acho que crescemos bastante, estamos crescendo muito nas recargas por meio de canais digitais. E sempre há novos canais digitais que estão surgindo. Dessa forma, para mim, é meio difícil dizer para vocês qual será o limite. Eu também acredito que há muito mais pessoas estão conseguindo cartões de crédito, e com cartão de crédito, o acesso aos canais digitais são muito maiores. Há também as carteiras digitais que estão tendo uma penetração muito grande, e vemos também algumas marcas novas que estão vindo. O que eu quero dizer é, não quero dar nome aos bois, mas há muitas empresas que estão trazendo soluções de pagamentos digitais e todos eles estão e estamos adotando esses canais pela Vivo. Quando adotamos essa forma de pagamento, vemos um aumento muito importante dos canais digitais. Mas o Pix também vai facilitar as pessoas, e para que as pessoas tenham contas e fazerem a transferência a uma carteira digital. Como eu respondi à pergunta do Marcelo, é uma oportunidade para nós desenvolvermos a nossa carteira própria digital. E as possibilidades serão muito maiores. Eu acho que as duas coisas vão estar muito bem alinhadas. Algumas pessoas acreditam que os canais digitais serão utilizados, talvez futuramente, quase exclusivamente para as recargas. No FTTH, como eu já disse, somos a rede maior de fibras do país. Chegamos a 4,7 milhões de novos lares, mais de 1 milhão de novos clientes. Temos um plano de adições para penetrar em outras cidades. Vamos implementar o DSL quando virmos uma oportunidade. Vemos convergências. Temos o market share maior em móveis. Temos fortes parcerias com OTTs, trazendo conteúdo, a oferta de FTTH. Então, eu acredito que há espaço para crescimento adicional, e eu acredito que estamos fazendo isso independente da Neutral Fiber Network, a rede de fibra neutra, porque a penetração de banda larga no Brasil ainda é bastante baixa. E temos uma oferta convergente que inclui OTT, fibra, e estamos numa posição sem igual para entrar por esse caminho. Muito obrigada. Muito obrigada, Suzana. Nossa próxima pergunta vem de Sumedata, New Street Research. Oi, muito obrigada por responder a minha pergunta. Em primeiro lugar, temos um guidance como temos algumas informações sobre como seria a negociação com Oi. Quando estamos falando sobre a incorporação de Oi, do Oi, falamos de CapEx e em 2021 e como vocês veem essas iniciativas em relação de CAPEX para preparação, talvez? Essa seria a primeira pergunta em relação ao Oi e outra em relação ao balanço. Vocês estão distribuindo dividendos bastante generosos esse ano. E onde vocês conseguem ver a alavancagem do balanço daqui a 2 anos? Muito obrigada. É, Christian falando, obrigada pela pergunta. Nós não estamos dando muito mais informações sobre a nossa negociação com a Oi. É um processo que estamos passando. E a negociação está em processo de aprovação pelo CADE, que é a nossa agência de antitruste, e também pela Anatel. E vemos nessa iniciativa a atração de clientes para a nossa base de clientes. E consideramos as áreas que estão mais alinhadas com onde a Vivo tem um market share menor. E há alguns lugares em que a cobertura é bastante robusta, bastante sólida. E vamos oferecer uma cobertura nos locais onde acreditamos ser necessário, com uma qualidade alta, e também vamos oferecer um atendimento superior ao cliente. Vamos cuidar dos clientes com a nossa própria estrutura, porque nós temos uma estrutura bastante robusta, com call centers, com lojas, e isso vai lidar com o número maior de clientes, caso essa operação se concretize. Quando nós consideramos o CAPEX adicional, como foi a sua pergunta, é o CAPEX que será absorvido pelo projeto que temos para o ano. Diferente dos concorrentes, nós não damos guidance sobre os nossos números, mas o nosso CAPEX será controlado. Eu acredito que nós tivemos um CAPEX adicional para a aceleração de FTTH. E nós é o que falamos há 3 anos e hoje estamos com esses números impressionantes. E o ano passado tivemos um uso de CAPEX foi incomum e alocamos para acelerar o nosso FTTH. Em relação a dividendos, o Davi pode responder. Em relação à sua pergunta, nós continuamos a nossa política de distribuir 100% da renda, da lucro líquido. Tínhamos reservas no nosso balanço, então temos essa remuneração tão atraente de 7% como dividend yield. Em relação à taxa de juros atualmente aplicável. Isso significa que temos um caixa adicional que pode ser utilizado parcialmente para financiar os ativos móveis e Oi até o final do ano. Esse ano vamos ter o leilão do 5G, esperamos alavancar a empresa para o pagamento dessa iniciativa. Mas, como temos essa baixa taxa de juros, temos uma combinação ideal para unir o crescimento e o investimento na nossa competência e oferecer uma remuneração bastante generosa aos nossos acionistas, mantendo a nossa política de 100%, e também oferecer oportunidades ou aproveitar as oportunidades que estão aparecendo. Em relação ao Oi, ao leilão e outras oportunidades. Quais são as expectativas em relação ao leilão e à estruturação do caixa? Quais são as suas expectativas em relação a esse leilão? Para o 5G, eu não tenho uma data oficial, o governo diz que eles querem fazer esse leilão em junho ou julho, Acreditamos que as regras desse leilão terá que ser aprovada pela Anatel. Isso provavelmente acontecerá esta semana. O presidente da Anatel deve fazer uma revisão relacionada aos regulamentos dessa leilão. Há alguns pontos que precisam ser investigados. Ainda estamos aguardando as informações. Talvez tenhamos algumas notícias nos próximos dias, e esses números em relação ao valor do leilão vai ainda ser aprovado. Está relacionado a quanto vai ser cobrado. Então, isso talvez leve meses, semanas ou meses. Não temos mais informações, a não ser aquilo que vocês veem nas notícias. Haverá uma reunião formal da Anatel para que o processo possa prosseguir. Ok, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Maria Tereza Azevedo, do Banco Santander. Muito obrigada pela pergunta. Só um follow-up em relação à pergunta do 5G. Você poderia falar sobre o plano estratégico para o 5G? Quais são os acessos? Vocês pensam uma adoção de B2B? E quais são as oportunidades, não somente no ARPU, mas também em relação a custos? Isso em relação à otimização da sua rede. Madeira Teresa, é muito difícil para nós compartilhar a estratégia que nós estamos desenvolvendo. A maioria dos assuntos que você acabou de levantar, claro, o uso de 5G vai aumentar. A utilização de algumas soluções, de alguns aplicativos que podem ser utilizados com fibra, mas não com 5G. E a experiência com 5G vai ser muito mais rica. E precisamos ver quais são as casas que vão, os lares que vão ser conectadas com essas redes. E já temos algumas experiências de algumas tecnologias com grande sucesso. Estamos trabalhando e blending as nossas experiências com outros clientes. E com o 5G, podemos ter uma nova forma de estruturar essas atividades. É difícil vislumbrar qual é o nível de receitas que vamos capturar com isso. Nosso foco está no FTTH, mas vamos também olhar para algumas áreas para completar o nosso footprint em FTTH. Há alguns locais onde nós precisamos complementar a nossa estratégia com SWE, solução da SWE. É difícil dizer. Claro, há muita automação que pode ser capturada, mas há muitas. Mas vamos ser pioneiros para. Ser pioneiros na infraestrutura e é o que fizemos em outras tecnologias e é o que vamos fazer com 5G. Como eu disse, estamos abertos a usar de estratégias semelhantes com 5G. Muito obrigado, Christian. E uma outra pergunta: você tem mais informações sobre o processo de spin-off da fibra? De como você pode diminuir o CAPEX, como você está pensando sobre os franqueados que estão operando em outras cidades. em relação às franquias ou Vai Brasil? Os dois, na verdade. As franquias temos com a marca Terra, tem o foco em cidades menores. E o número de franquias não está no número que eu mencionei. Já lançamos 7 cidades com franquias e o CAPEX é 100% do próprio franqueado. Então, o Vivo não investe nenhum CAPEX. Temos simplesmente os royalties. São taxas que são cobradas do franqueado, como royalties, que é recebido pela Vivo. É o nosso foco em cidades pequenas e também estamos considerando em cidades com mais de 30 mil habitantes, que é mais apropriado para essa estratégia. E queremos aumentar. Isso faz parte da estratégia. Já mencionei isso em relação ao CAPEX, porque o CAPEX não é nosso. Nós temos uma parceria com a American Tower ou Phoenix Tower, com um modelo combinado com o CAPEX, é dividido entre o parceiro e a Vivo. E nesse caso, quando falamos sobre o American Tower e o Phoenix Tower, temos mais de 25 cidades e parte do CAPEX é de responsabilidade do parceiro. Isso reduz o nosso CAPEX e existe também os gastos com OPEX. Esse é um modelo semelhante que nós vamos implementar no Brasil com o 5G, com CAPEX baixo e conexão de novos clientes. E também vamos ganhar velocidade. É uma fórmula que estamos adotando com o American Tower em Minas Gerais. Estamos fazendo alavancagem com a infraestrutura que tem, com parte da infraestrutura que nós já temos instalado lá, e aproveitando a oportunidade de acelerar o atingimento do nosso goal com 800 mil, que é o nosso objetivo, nós chegamos já a 300 mil e os resultados são bastante favoráveis. E o spin-off da fibra também está em andamento. Como? Você poderia repetir a sua pergunta? O spin-off está em um estágio avançado. E vai ser refletido no seu balanço? Sim, está no estágio avançado de negociação. E o modelo tem a ver com o desenvolvimento que estamos fazendo com o American Tower. O CAPEX é responsabilidade do parceiro. Vamos fazer a penetração e temos o CAPEX relacionado ao CPI. E pagamos o OPEX para a utilização dessa rede neutra. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa próxima pergunta vem de Alejandro de Luisa, BBBA. Bom dia a todos. Muito obrigado por responder a minha pergunta. Você mencionou no início do call que grande parte do FTTH vem de novos clientes. Você disse isso, mas a taxa de crescimento está ultrapassando a base. Vocês estão se beneficiando da entrada em novos locais? Como que é a migração dos clientes? Como você acha que isso está acontecendo? O que o concorrente oferece que vocês não têm? para melhorar a taxa de retenção desses clientes que estão migrando. Ok, muito obrigado, Alejandro, por sua pergunta. A maioria dos clientes que nós estamos trazendo para o FTTH são clientes novos, certo? A sua pergunta está correta também. As medições não são as mesmas. Às vezes eu entro numa nova cidade e eu começo a operar numa cidade, como aconteceu no ano passado, algumas cidades que não têm nenhum tipo de rede. Ou, como, por exemplo, se eu comparar com São Paulo, que é a única cidade que tem cobre, a operação com cobre acontece exclusivamente em São Paulo. Então, os markets onde eu estou entrando ou os markets para onde estou perdendo os clientes não são as mesmas cidades. Às vezes eu perco o cliente para mim mesmo. É um cliente que migra para o FTTH, porque nós fazemos a conexão e de uma forma muito mais fácil e eles fazem essa migração. Mas algumas cidades, em alguns lugares, ainda não tem o FTTH. Então, esse cliente talvez pode encontrar uma outra alternativa que eu não consigo oferecer com o FTTH. Eu estou tentando reter esse cliente, mas se for um DSL, um cliente DSL com banda larga e eu tenho concorrente que oferece 200 megabytes, eu não consigo concorrer. Se ele pagar um pouco mais, ele vai poder fazer a migração para essa nova tecnologia. O que acontece conosco é nos lugares onde nós estamos presentes, há alguém que capturou o meu cliente, que costumava ser o DSL, e agora eu perdi. É um cenário diferente. Não é tão fácil colocar um número nessa situação. Onde está acontecendo a migração? Às vezes eu perco o cliente porque eu não consigo oferecer uma velocidade muito alta. Às vezes eu tenho o cliente porque mesmo com uma velocidade maior oferecida pelo concorrente, a fibra ganha devido às taxas de download. E eu ofereço fibra, eu ofereço IPTV, eu ofereço FTTH e no futuro eu vou oferecer móvel e o FTTH. Ok, muito obrigado pela explicação. Quanto tempo vai levar cobrir as regiões com FTTH onde você tem FTTC? Talvez eu sobreponha algumas áreas que sejam financeiramente atraentes, não quer dizer que eu vou fazer a migração 100%. Algumas vizinhanças têm decisões diferentes, talvez nós possamos oferecer somente o FTTC em algumas regiões, mas eu não vou dar números, pois isso faz parte da nossa estratégia. Muito obrigado pela explicação. Ok, Alejandro. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas. Nesse momento, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Christian Gebara para suas observações finais. Muito obrigado por participar da nossa teleconferência. Se vocês tiverem perguntas adicionais, por favor, entre em acesso com a nossa equipe. Eu espero encontrá-los novamente para discutir os resultados do primeiro trimestre de 2021. Agradeço novamente. Muito obrigado. Isso conclui hoje a teleconferência da Telefônica Brasil. Os senhores podem desconectar suas linhas agora. Um bom dia a todos.